Raríssimas e raríssimos bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de abril de 2021. E eu acho que eu vou abrir, já que a gente está começando um mês novo, eu vou abrir o Radinho com o início do poema Wasteland, escrito por T.S. Eliot há 100 anos atrás, em 1922. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. Abril é o mês mais cruel, brotando lilazes da terra morta. Esse é um poema muito difícil, é um poema cheio de citações em outras línguas, é um poema cheio de imagens, mas que para mim marca uma melancolia do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, brutalíssima. Tem também aí a pandemia da gripe espanhola, marcando aí talvez um divisor de águas, enterrando uma fase anterior, né, uma fase antes da Primeira Guerra, né, tinha aí um certo otimismo por aí, a Belle Époque, porque abril é difícil a gente ter qualquer tipo de pensamento um pouco mais otimista, quando a matemática não permite muito romantismo. Né, se a gente teve ontem um número recorde de praticamente 4 mil pessoas, e a gente volta 15 dias antes, que, né, vamos imaginar que as pessoas tenham morrido depois de 15 dias de contaminação. Não é 15 dias antes, a gente tinha mais ou menos 70 e poucos mil casos. Né? Então, ok, se 70 e poucos mil casos geraram 4 mil mortes, ontem nós tivemos 90 mil casos. O que quer dizer que daqui a 15 dias, quantas mortes a gente vai ter? Se as mortes estão crescendo 40% a cada 2 semanas, se a gente fizer uma conta de padeiro, não é nem uma conta de padeiro, é uma conta muito simples mesmo, né? A gente vai ter 100% de crescimento, significa que se nada acontecer, a gente vai ter uma média diária de mortes de 6 mil mortes, então talvez a gente encerre abril com 8 mil mortes. A matemática é impiedosa, né? O vírus é impiedoso e enquanto isso a gente fica aí com esse arremedo de ditador de quinta categoria, né, que fica aí ameaçando golpes que ele não dá nunca, porque provavelmente não tem nem a capacidade disso, fica simplesmente fazendo com que as pessoas morram por desleixo, por descuido. Hoje é uma notícia no jornal, já anuncia que tem 600 municípios com risco de ficar sem oxigênio. Aí você imagina Manaus multiplicado por 600 e você imagina o que é uma pessoa morrer porque não consegue respirar oxigênio, né? Oxigênio que a gente nem leva em conta porque parece alguma coisa tão natural. Então é difícil começar, perdão, eu não foi uma noite muito fácil, não acordei necessariamente muito mais otimista. É difícil a gente começar esse mês, sobretudo para quem de repente assistiu ontem a Globo News, a doutora Margarete Dalcomo espanando, surtando, falando, olha, esse vai ser o abril mais triste das nossas vidas. A única esperança que eu tenho para dar para vocês aqui, e aí já entrando nas notícias que eu quero compartilhar, é um estudo que a FAPESP divulgou. Como é que é a história do estudo? É um estudo que mistura não só pesquisadores brasileiros, mas com pesquisadores ingleses e também de Harvard, que é o seguinte, é um estudo puramente matemático, tá? Puramente matemático. A questão é a seguinte, eles pegaram dados de telefonia celular para ver como é que andava o isolamento na cidade de São Paulo, e eles perceberam o seguinte, que com isolamento a 45%, ou seja, 45% das pessoas ficando em casa sem sair, o que acontece é que você tem 1.200 e poucas mortes na cidade. Se você aumenta o isolamento para 50%, não é tanto assim. As mortes caem para menos da metade, o número de novos casos cai para menos da metade, ou seja, não é tão difícil. Não é tão difícil, é só não viajar no raio do feriado. Ubatuba não vai ser engolida pelas águas, Ilhabela não vai sofrer um tsunami, né? Se você não passar essa Páscoa, não significa que o mundo vai acabar. Né? Então, com um mínimo de colaboração geral, isso faz uma diferença brutal no número dos casos. Vejam que não é uma relação linear, tá bom? É uma relação completamente mais do que exponencial, explosivamente diferente. Então, há esperança se as pessoas colaborarem, se houver uma política clara, né, e se a gente largar a mão de ser burro. Mas aí, o que acontece, eu vou ressuscitar aqui um artigo que saiu na New Yorker alguns anos atrás, mas que acho que ele continua valendo porque ele é sobretudo baseado na nossa vocação natural para a tolice. O título do artigo se chama Por que que os fatos não mudam a nossa opinião? E aí ele vai citar vários experimentos que começaram a ser feitos na década de 70, em Stanford e tal, mostrando que a hora que você adquire uma opinião, por exemplo, a respeito de você mesmo, a respeito de qualquer coisa, é muito difícil você voltar atrás. Mesmo que eu fale, olha, desculpa, isso que eu contei para você, que você acabou de acreditar, que você acabou de assinar embaixo, é uma absoluta mentira. Mas mesmo sabendo que é mentira, as pessoas continuam se apegando. E aí o que vem a parte interessante é por quê. E a tese tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo, falando aqui no Radinho. O Radinho é praticamente um telecurso, né, de psicologia evolutiva, que é o seguinte: nosso cérebro, nossa razão, ele não surgiu, né, para resolver problemas matemáticos, para fazer a conta da Covid, para fazer uma projeção do número de mortes. Não, não foi para isso que o nosso cérebro evoluiu. O nosso cérebro evoluiu com condições completamente diferentes, não tinha cidades, não tinha ônibus lotado, não tinha Ubatuba, não tinha Páscoa, mas o que, né, já havia desde os tempos primeiros, nós sempre fomos uma espécie colaborativa, mais colaborativa do que qualquer outra espécie. Isso se você ler Homo Sapiens do Yuval Harari, se você ler vários livros que eu já andei recomendando por aqui, que estão todos lá no leiavaleapena.com, que é o meu sitezinho onde eu recomendo livros, a conclusão é a mesma. Uma das coisas que diferencia a nossa espécie é a nossa capacidade de cooperar. E a capacidade de cooperar significa o seguinte: você está do meu lado ou não está do meu lado? Você está comigo ou não está comigo? Espera aí, você está realmente do meu lado ou você está fazendo de conta? Então, desde os primórdios, né, desse nosso esforço de tentar colaborar e de tentar participar de grupos cada vez mais interligados, a grande questão aqui é saber de quem está de qual lado, se você está do meu lado, se você não está. Não é nem porque não tinha muito como saber se você estava certo, não tinha como demonstrar matematicamente, não tinha o Google, não tinha nada. A questão de estar certo não era tão importante quanto a questão você está do meu lado ou não, você está comigo ou contra mim. E o que acontece é que esse tipo de situação, onde o mais importante aí é a aliança, é justamente você pertencer ao grupo, você confirmar se você faz parte ou não, explica 99,9% das nossas completas cretinices agora, que não teriam nenhuma outra maneira de explicar. Por que que a gente se apega tanto a alguma ideia, mesmo que ela seja errada? Por que que a gente, na hora que a gente decide que, né, tem lá o outro lado, seja o outro lado os coxinhas, os petralhas, os antivacina, os Dória, sei lá o que, os Faria Limers, tanto, a hora que você define que tem um outro contra mim, pronto, é muito difícil você conseguir se demover disso. Isso é muito arraigado, isso está dentro da formação das nossas mentes. A nossa mente é formada desse jeito, isso explica vários vieses. E eles até comentam que isso é tão marcadamente biológico que quando você vê alguma informação, errado ou não, tanto faz, mas que confirma as besteiras que você acreditava, isso te dá assim um banho, né, de prazer químico, é como se fosse uma droga. Quando você se sente confirmado, quando você se sente legitimado, quando você se sente certo, isso dá, estando certo ou não, tanto faz, né, isso dá um banho de prazer químico que é muito difícil de você substituir por qualquer outra coisa. E eles até comentam o quanto a gente conseguiu chegar até aqui com, sei lá, um tripé, celular, prédios, água na torneira, né, a luz que acende quando você aperta um botão, porque foram surgindo maneiras um pouquinho diferentes e até desconfortáveis da gente funcionar. Por exemplo, quando você se envolve com ciência, é desconfortável, porque na verdade não adianta você adorar a coisa que você fez um experimento e ele funcionou. Falou, ah, tá pronto, né? Isso confirmou a minha tese. Não, pera lá. outros cientistas vão ter que fazer esse experimento e chegar no mesmo resultado. E eles não têm nenhum interesse em agradar você, né? Ou esse negócio fica em pé por conta própria, não importa o que você pensa a respeito, não importa se o filho é seu. Então, ciência é desconfortável por natureza, mas é ela que nos permite ir além desse maldito, dessa herança, essa é a única herança maldita, da herança maldita do viés de confirmação, dessa nossa necessidade de acreditar que a gente está certo e que as pessoas estão do seu lado e que aquelas pessoas que não estão do seu lado são inimigos letais e que podem morrer sem oxigênio, seja o que for. Né? E aí eles comentam um outro aspecto que eu acho interessante, que tem a ver com o progresso que acabou acontecendo, que é o seguinte, eles contam de um experimento que eles pegam pessoas que, sei lá, civilizadas e tal. Pô, tá legal, você sabe usar o vaso sanitário? A privada? Sei. Então você vai explicar para mim, ó, que está aqui um papel e lápis, você vai explicar exatamente como funciona uma privada, como funciona uma torneira, como funciona uma fechadura com chave, como funciona. Pô, são coisas relativamente simplórias, mas aí o que acontece? Você percebe que por mais que você, eu conheço privada, conheço chave, conheço fechadura, conheço porta, conheço tudo, então explica para mim como é que funciona. Você vai ver que o cara não, né, a menos que o cara tenha feito engenharia mecânica, ou seja, o que for, o cara não vai saber. E aí o cara fica um pouco desconfortável, porque afinal ele não conhece tanto assim. Mas o que acontece, e isso faz parte dessa nossa colaboração, de nós sermos hipersociais, é que quando alguém cria alguma coisa que facilita a vida dos outros podem adotar mesmo sem entender como funciona. Que é o que acontece agora, todo mundo tem um smartphone na mão, o cara não tem a menor ideia de como funciona nada, nem de como funciona a nuvem, nem de como funciona a internet, nem de como funciona a computação, nem como funciona a eletrônica, nem como funciona a bioquímica, a química, nada, nada. Mas o cara usa e boa. Se você perguntar para ele, se você acredita que a Terra é plana, o seu celular deveria estar funcionando? Existe alguma contradição entre Terra plana e o seu celular? Tanto faz. Ele liga, carrega, funciona, aperta, manda mensagem de áudio no WhatsApp, não é? Então, o que acontece é que a mesma coisa funciona com ideias, por exemplo, ideologias. Você pode pegar uma ideologia qualquer, uma ideia cretina, tipo cloroquina, ivermectina, etc. e tal. Você pode adotar essa ideia, sair usando ela por aí, defendendo ela por aí, e se alguém perguntar, explica para mim por que que isso funciona, explica para mim quais são as implicações disso. Aí você percebe que o cara treme na base, mas não necessariamente isso vai abalar a crença naquilo que ele saiu por aí hasteando como se fosse um estandarte. Isso vale para religiões, isso vale para crenças, isso vale para o que você quiser. A gente consegue adotar sem pensar, e se mesmo e tem até a menor ideia de como aquilo funciona, se funciona, tanto faz. Tanto que eles até sugerem que uma maneira de tentar, às vezes, promover algum debate frutífero, não é que não seja um tiroteio, é justamente isso. Olha, de repente na televisão, ao invés dos caras só ficarem lá levantando bandeiras, explica quais são as consequências. Né, explicar, tá legal, quais são as consequências de você não fazer o isolamento, né, em nome da economia, quais são as consequências, qual é o impacto disso? A gente está vendo 300 e tantas mil mortes, 4 mil mortes por dia, uma morte a cada 23 segundos, não é? Então, mas de qualquer maneira, isso é bom para a gente lembrar que nós não evoluímos com as ferramentas naturais para resolver problema ou para ser racional. A gente acha que a gente é racional, mas na verdade a essência do funcionamento da nossa mente é simplesmente o grupo. É você estar de acordo, contar com a colaboração. Então estar de acordo ou não estar de acordo é mais importante do que estar certo ou não estar certo. E isso tem um prazer, e também até o ódio tem um prazer, até o massacre tem um prazer, que são muito ancestrais. Então é muito difícil a gente fazer um contraponto, por isso que nós raríssimos, o Radinho só vai falar com raríssimos sempre, porque é muito raro, estatisticamente, alguém ter a disposição de sair dessa zona de conforto, que tem muito prazer, tem um prazer realmente químico no seu cérebro com a confirmação das bobagens. Agora, muito pouca gente, né, devem ser aberrações, como ser uma mutação estranha, tem a curiosidade de se estender além da zona de conforto. Pois bem, muito bem. Tem umas histórias curiosas aqui para compartilhar com vocês. Eu estava falando ontem, de uma maneira jocosa, sobre as regras que os nazistas tinham criado para quem quiser tocar jazz, né? Uma coisa que devia ser uma coisa meio, para eles, um pouco perturbadora, porque afinal era uma música divertida, legal, mas ao mesmo tempo vinha de uma raça, que lá vou eu reforçar, não existem raças, mas na cabeça dos alemães existiam raças, de uma raça diferente, etc. e tal. Então vamos trazer aqui à tona um problema que se tornou subitamente atual. O que acontece é que a Alemanha está conversando com a Namíbia sobre uma possível reparação, um pedido de desculpas oficial por um o quê? É uma palavra que curiosamente é bastante atual, por um genocídio. O que acontece? Quando a Europa resolve retalhar a África, esse pedaço é seu, esse pedaço é meu, esse pedaço... A Alemanha também resolveu se aventurar como... Império colonial, né? Império colonialista. Então, uma região ali da África acabou sendo colonizada por alemães, o que hoje é a Namíbia, eu acho que é a Tanzânia também, se eu não me engano, não tenho certeza, foram colônias alemãs. Isso cento e poucos anos atrás, vamos falar aqui em 1904, 1906, o que acontece é que os alemães tinham se estabelecido por ali, obviamente desrespeitando qualquer tradição local. Então, na Namíbia tinha duas etnias, tinha a etnia Herero e a etnia Nama, que eram pastores, eles criavam gado. Os alemães simplesmente falaram, vocês saiam daí, a gente vai dividir isso daqui em lotes, agora isso daqui é meu, né, e você vai morar naquela favelinha ali, por favor, e conforme-se com isso. O que acontece é que tem uma rebelião. Os hereros atacam um grupo de alemães, acho que morrem 100 alemães, e deve ter alguma matemática estranha na cabeça da Alemanha da época, né? Quantos milhares de africanos correspondem à morte de um alemão, não sei, porque eles promoveram um absoluto massacre. Alguma coisa como 100 mil hereros e 20 mil namas foram... trucidados das maneiras mais hediondas, mandaram os caras para o deserto para eles morrerem de fome e construíram também campos de concentração onde esses caras foram morreram das maneiras mais sórdidas, né? Não morreram sem oxigênio, porque sem oxigênio é uma coisa que você morre no Brasil, né? Na África não tinha como fazer o cara morrer sem oxigênio, mas morreram de maneiras hediondas. Eu vou dar vários links aqui que já associam a esses experimentos que foram feitos na Namíbia com o massacre dos judeus, com a Shoah, que é justamente a questão do Holocausto, mesma questão de você fazer as pessoas morrerem de fome, de você colocar em campos de concentração. Horrível, tá bom? O que acontece hoje é que o que talvez possa abrir um precedente com relação a outros países que também foram colônia. A Alemanha está conversando para pedir desculpas e como é que eles podem reparar. É claro que isso não é simples, porque tem alemães que continuam na Namíbia, que vão achar que tudo isso é fake news, veja bem, não foi nada disso. Imagina, né? 100 mil mortos, não querem dizer nada. Então a questão não é simples, a questão provavelmente vai ser penosa, mas eu acho um passo absolutamente importante, ainda mais porque, se eu fiz aqui uma pesquisa muito rapidinho e vou dar o link para vocês, a Alemanha usou a África como um laboratório, entre aspas, científico. Então, se você for para Berlim, etc. e tal, que é o artigo que está contando, na Alemanha toda você tem vários monumentos, placas, bustos a um cientista alemão que foi prêmio Nobel, que é o senhor Robert Koch, né? Porque ele descobriu alguma coisa da imunologia, alguma coisa qualquer com relação à imunologia que eu não sei, com a transmissão de doenças. Pois bem, o que ninguém gosta de lembrar é que o senhor Koch foi para a África. Naquele momento, os colonos europeus estavam sofrendo com uma epidemia de doença do sono. E aí era a África tentando se vingar da maneira que ela conseguia, não é? Pois bem, então eles estavam sofrendo com essa doença do sono, podiam morrer disso, etc e tal. Bom, esse cara foi para a África fazer experimentos, que obviamente não seguem os protocolos atuais, né? Ninguém hoje em dia pegaria uma população a contragosto, né? Uma população submeteria a um tratamento forçado com coisas tóxicas, como por exemplo arsênico, por que não, que pode provocar cegueira, morte, claro, né? Então ninguém gosta de lembrar muito desse passado do Koch, mas quando a gente lembra dos experimentos que os médicos alemães fizeram nos campos de concentração na Polônia, etc e tal, vamos lembrar do Mengele, que estava aqui no Brasil escondido, experimentos completamente pavorosos. Pois bem, a África foi um prenúncio, foi assim realmente a versão alfa, a versão beta dessa história toda. Então, tomara que essa reparação realmente aconteça. Eu acho que tomara que sobra um precedente, né? Tomara que a gente comece a revisar a história, né? Tomara que a gente consiga trazer à tona essas histórias todas. E falando em história, uma notícia que eu acho particularmente animadora, Veneza. Eu a vida inteira sonhei com... Achei que eu fosse morrer sem ir para Veneza, não tem aquela história, ver Veneza e depois morrer. Eu falei, cara, acho que eu vou morrer antes, mas eu, felizmente, tive a chance... Né, já sei lá quanto tempo faz, mas já era bem grandinho, e é absolutamente extraordinário, né? Veneza é, se a humanidade só tivesse feito Veneza, mais nada estava valendo, né? Se tivesse que salvar alguma coisa do planeta inteiro, vamos salvar só a Veneza, está tudo bem, tá? Mas uma coisa que complica um pouco, né, você mergulhar na experiência de Veneza, é que simplesmente tinha, quando eu fui, tinha turista demais, turista asiático numa quantidade bíblica, uma coisa insana. Aí quando você olha assim para o horizonte, você entende, porque acabou de parar ali do lado de Veneza um daqueles navios de cruzeiro e ele desova, parece que alguém apertou a descarga, ele desova milhares de pessoas de uma vez só. E é uma coisa tão desproporcional, parece um peru num pires, né? Porque um navio desses parece um edifício colossal deitado de lado. É um contraste muito grande com a cidade. Pois bem, bom, Veneza hoje já está deserta, claro, né? Mas de qualquer maneira, o que Veneza está tentando fazer aqui é banir esses navios gigantescos de cruzeiro, monumentais de cruzeiro, de... como é que chama? Não é estacionar, como é que chama? Mas tem um nome isso, quando um barco atraca. Atracar no centro histórico. Eles não querem mais isso. Por quê? Porque isso afeta as estruturas da cidade. Claro, ainda mais que recentemente um desses barcos de cruzeiro, navios de cruzeiro, fez uma manobra infeliz, entrou dentro do porto, matou gente. Mas não é só isso, que realmente eles poluem, eles causam instabilidade ali nas águas todas, e isso prejudica as estruturas que são já bastante frágeis. Então, isso não deve ser uma decisão fácil, porque mais turistas quer dizer mais dinheiro, simples assim, né? E ninguém vai fechar... Né, imagina, os turistas asiáticos devem estar trazendo, antes da pandemia, claro, né, trazendo fortunas para qualquer lugar que você fosse, você via gente de todo canto, chineses, coreanos, japoneses, assim, dominando. Então, como é que você banir um navio de cruzeiro? É uma decisão corajosa, mas eu achei a história bastante interessante. Aliás, falando nisso, vou dar um link aqui para uma entrevista na Financial Times com a Greta Thunberg, né, e que ela está contando, bom, é a Greta Thunberg sendo Greta Thunberg, mas uma coisa que é absolutamente admirável para mim, ela é muito nova, cara, ela tem o quê, 18 anos agora, é isso? Ela é muito nova, ela tem não só um inglês absolutamente admirável, extraordinário, eu não imagino que com 18 anos eu tinha aquele inglês, né, e não só isso, mas também uma visão, né, um conhecimento macro de ciência. Aos 18 anos, eu nem sei no que eu estava pensando, na verdade acho que eu sei no que eu estava pensando, mas deixa para lá. Mas, eu tenho uma certa invejinha, e falando em invejinha disso, não, vamos lá, é uma figura inspiradora, tá? É uma figura bastante inspiradora, é com uma ética absolutamente férrea, isso é extremamente interessante. Mas eu, falando em invejinha, eu estava acho que foi ontem, eu comentei com vocês que eu tinha começado a assistir uma entrevista com Daniel Bennett, que é um cara que escreve sobre livre-arbítrio. O cara tá velhinho já, é o contrário da Greta Thunberg, tá velhinho e já não fala mais direito. Mas eu estava ali interessadíssimo e tal, e por coincidência, o Instituto Santa Fé, que é um instituto dedicado à complexidade, que eu estou sempre falando aqui com vocês, ele abriu uma live ontem no Facebook, talvez em outros canais também, e curiosamente o tema era livre-arbítrio. Eles trouxeram lá um autor bonitão, um cara mais novo e tal, para falar sobre um livro que ele está escrevendo, tentando destrinchar um pouco essa questão do livre-arbítrio e do determinismo. Eu peguei um pouco o bonde andando, eu quero ver se eu pego o começo depois, mas eu assisti até o final, e aí eu estou assistindo o cara bastante didático e tal, e eu já ali, já com uma certa dificuldade de manter o nariz ali acima da linha d'água, né? Quando o cara fazer qualquer movimento um pouco mais complexo ali, eu falei, meu Deus do céu, não estou conseguindo acompanhar, então eu estava realmente no limite do meu entendimento, no limite do meu repertório, no limite do meu conhecimento, que para mim é uma sensação bastante boa, né? Pô, que legal, coisas que eu ainda não sei, não é? E aí, bom, é lógico que chega uma hora que você fala, cara, eu estou me sentindo aqui o cocô do cavalo do bandido, porque começou o debate, eles começam a debater. E aí você percebe que gente muito mais nova do que você, cara, com um grau de conhecimento, de sofisticação, de profundidade, eu falei, meu Deus do céu, eu vou virar motorista de Uber, vou desencanar. Né, mas foi um debate bastante bom. Até um momento que, aliás, isso é uma coisa que eu, na hora foi um pouco desconfortável, mas é bom lembrar que isso existe. O Krakauer, que é uma sumidade, ele começou a falar, ele começou a fritar o cara frontalmente. Olha, desculpa, não dá para você imaginar que você vai conseguir escapar só soltando essa palavra, você só está jogando aí um pouco de purpurina. E começou a sabatinar o cara com muita dureza, como se fosse uma banca, o que eu achei legal. Porque isso é uma coisa que é impossível no Brasil, ninguém confronta ninguém, ninguém questiona ninguém, é tudo ação entre amigos, né? É tudo, aliás, fazer qualquer debate no Brasil é sempre pantomima, não existe debate, né? Ninguém debate, é tudo jogo é combinado, as perguntas são marcadas antes, ninguém confronta ninguém. Pois bem, mas ali não era um confronto, um confronto, sei lá, belicoso, não, era simplesmente o cara tentando entender um pouco melhor ou mostrar fragilidades naquilo que o outro estava construindo em nome, obviamente, da ciência. Mas vamos ver aqui. Então, por si só, eu já vou dar o link, vale a pena assistir, porque para tentar entender a questão do livre-arbítrio, eu falo, eu não vou começar pelos seres humanos, pelo amor de Deus, é muito complicado. Aí ele volta para o começo da biologia, né, para quando você começa a ter as primeiras formas de vida, e aí como é que será que você já pode chamar isso de vontade, será que você pode chamar isso de significado, como é que começa a surgir o sistema nervoso, o que, que é o sistema nervoso, o que, que é o ruído, o que, que são os primeiros conceitos, cara, uma construção extremamente interessante. Né? E obviamente como eu sou leigo e não sou tão esperto assim, eu não percebi as contradições que o Krakauer percebeu. Mas tem uma coisa que eu fiquei muito feliz, que é o seguinte, eu me lembro de há 30 anos atrás ter tido umas aulas com o Luiz Fugante, que eu estou sempre citando aqui, que foi um grande mestre para mim em termos de filosofia. Ele até hoje, ele toca a escola Nômade, eu vou dar um link aqui para caso vocês queiram fazer algum curso com Fugante, tá? Não estou brincando, há 30 anos atrás esse cara mudou minha vida, acho que foi a coisa mais decisiva na minha vida inteira, foi o Fugante. E ele falando dos filósofos pré-socráticos e citando a questão do atomismo, né? Porque os gregos já tinham chegado àquela profunda conclusão de que a única maneira de você explicar esse mundo, né, esquece Deus, esquece tudo, fala, desculpa, a única maneira de explicar é se tudo que a gente estiver vendo aqui for feito de partículas invisíveis, indivisíveis, que eles chamaram de átomo, claro, átomo, A, quer dizer não, tomo, quer dizer dividir, né, bom, então é o seguinte, tudo que a gente está vendo aqui, lamento informar, mas é feito de partículas que a gente não consegue enxergar, que são os átomos. E aí eu me lembro vagamente do Luiz, do Fugante, ter contado de um conceito que esses caras inventaram, que era o seguinte, na cabeça desses atomistas gregos, você tinha um número gigante de átomos, aí as opiniões variavam, era uma variedade infinita de átomos, aí o outro falou, não é uma variedade infinita, é uma variedade finita de átomos, não tem, cada um tem uma forma diferente, eles se encaixam ou não se encaixam conforme a sua forma, olha aí os caras já meio prenunciando a química moderna e tal, E o que acontece, esses átomos, eles estão soltos, eles podem se combinar, se recombinar, e é tudo causal, né? Não existe, é tudo determinístico, é tudo causal. Só que em algum momento surge a ideia de que, olha, na verdade, os átomos, eles têm um comportamento completamente imprevisível, porque sem mais nem menos, eles mudam de direção. Eles estão indo numa direção, eles mudam para outra. Eu lembro disso muito vagamente. Eu estava tentando há séculos tentar lembrar o nome desse fenômeno. E ontem o cara citou essa história em inglês. Aí é lógico, eu fiz uma busca e achei como é que era em latim, que era a palavra que eu estava procurando. Então agora eu consigo contar essa história um pouco melhor. Demócrito, filósofo grego, vem com essa história de que tudo é átomo, os átomos são tudo é átomo e você não precisa de mais nada para explicar as coisas que não seja um átomo, tudo é causal, tudo é determinístico. Imagina, eles já estavam pensando muito antes de Laplace, sei lá, 2.500 anos antes, 2.300 anos antes de Laplace, que o mundo era assim, material. Só que surge Epicuro, vamos lá, e Epicuro fala, olha, pensando bem, se a gente pensar que é tudo feito de átomos e é tudo causal, a gente não consegue explicar o livre-arbítrio. Olha que coisa insana. O cara, sei lá, 500 anos, muito tempo o cara já falou, não é possível, tem que ter alguma coisa que explique o livre-arbítrio. Porque se tudo fosse tão determinístico, não haveria o livre-arbítrio. E aí ele vem com esse conceito de que os átomos, eles estão tão lá felizes e contentes e sem mais nem menos eles mudam de direção. E é essa a palavra que eu queria lembrar, que é o cliname, sem mais nem menos, em inglês chama de swerve, que é uma palavra bonita, swerve. Então, o cliname faz com que os átomos sejam imprevisíveis, e isso torna a natureza toda um pouco mais imprevisível, que é o cliname, que aliás acontece, isso também é uma questão muito interessante, acontece num intervalo de tempo que é menor do que a gente consegue imaginar. Então, ele imagina que não só os átomos são abaixo da escala que a gente consegue imaginar, mas que esse momento, essa mudança de direção que ele faz é numa rapidez que também está além da nossa compreensão, que agora chama íon, se eu não me engano, mas eu estou esquecendo. Por que eu estou contando essa zona toda? Porque, veja só que coisa curiosa, né? O cara lá atrás, sem nenhum tipo de aparato científico, né? Ele já imaginando as consequências do determinismo e já intuindo o que parece ser uma coisa que hoje é essencial da física quântica. E que ontem, assistindo ao debate, eu fiquei muito feliz, porque eu falo, cara, eu nunca entendi isso muito bem, mas aí eu descobri que ninguém entendeu isso muito bem e que ninguém consegue entrar em acordo, que é essa questão do comportamento meio aleatório da física quântica. Até que ponto esse aleatório é realmente aleatório? Até que ponto ele é imprevisível? Então, felizmente, eu não sou o único que está em dúvida, tem outras pessoas em dúvida, a diferença é que eles sabem muito mais do que eu. Mas a questão é que isso já tinha sido intuído lá atrás, a necessidade do acaso, de um acaso irredutível da natureza para explicar a riqueza do mundo em que a gente vive. Pois bem, eu achei essa história bastante interessante. Falando em mistérios em geral, uma notícia curiosa, eu acho que não sei se eu já tinha comentado isso com vocês, que para o Darwin, que é o herói básico aqui desse modesto podcast. Para o Darwin havia um mistério abominável. Qual era o mistério abominável? Era o abominável Homem das Neves? Era o Bolsonaro? Era a Bia Crisis? Qual é o mistério abominável? Não, o mistério abominável eram as flores. Por que as flores são um mistério abominável? Pois bem, né, as flores, as plantas que fazem flores, hoje elas dominam. Né? Onde você olha tem alguma planta que faz flor para se reproduzir. Mas o que o Darwin estava completamente confuso é porque essa coisa tão sensacional que é a reprodução por flores, ela surge tão de repente, porque se você olhar os fósseis, você vai tendo fóssil, fóssil, fóssil de planta, 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 aí de repente tem flor. Você fala, cara, não pode ter surgido tão rápido assim. Então o Darwin não conseguia entender. Mas o que acontece, tem um artigo aqui dizendo que existe uma pista. E a pista, falando agora, assim, parece mais ou menos óbvio. Existe uma frase que eu acho que é muito interessante, que significa assim, ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Então, simplesmente o fato de você não ter encontrado fósseis não quer dizer que não existiam. A questão é, que é isso que os cientistas estão vendo aqui, analisando por mil fatores, por regressão do genoma, etc. e tal, é que provavelmente as flores já tinham nascido 100 milhões de anos antes do que os fósseis indicam. É que simplesmente elas eram muito raras. Elas não eram majoritárias. É mais ou menos como nós mamíferos, né? Durante a época dos dinossauros tinha mamífero, mas cara, a gente estava ali se escondendo, porque tinha um monte de dinossauro dando sopa, não é? Então, o que acontece é que durante muito tempo as flores devem ter sido minoritárias. É muito difícil, probabilisticamente, que sobrassem vestígios de flores, até em algum momento que elas, boom, elas explodem, elas dominam e aí elas começam a aparecer. Então, o fato delas surgirem bruscamente, abruptamente, repentinamente, não é simplesmente algum milagre ou algum mistério abominável, é simplesmente porque antes elas estavam escondidinhas. Eu achei interessante essa história. O que mais que tem? Já que eu estou falando de evolução aqui, eu vou falar de ossos. Ossos, tá bom? Ossos. Eu estou sempre comentando com vocês que nós, na verdade, somos peixes. Peixes, peixe. O teu esqueleto, tudo. Desculpa, o nosso ancestral é peixe. Não tem o que fazer. Peixe com esqueleto. Acontece que, tá legal, a gente é descendente de peixe com esqueleto. Então, antes disso, devia ter peixe sem esqueleto. Então, o peixe com esqueleto é uma evolução do peixe sem esqueleto. Mas a questão é que hoje, até hoje, tem um monte de peixe sem esqueleto, né? Sem osso, né? Só com cartilagem. Aí você fala, peraí, se dá para sobreviver perfeitamente bem sem esqueleto, por que que alguns peixes têm esqueleto? Uma pergunta difícil. E a gente sempre pensa no esqueleto, nos ossos, como uma questão estrutural. Porque, na verdade, eles derivam disso. Você tinha peixes com carapaças feitas de osso, como se fosse uma armadura, e isso devagarinho, de alguma maneira, vai virando nos ossos. Ok? Ok. Mas o que os caras estão sugerindo aqui é muito interessante, que o papel dos ossos não é só um papel de estrutura, de proteção. Ele também é uma reserva. Porque dentro dos ossos, os ossos produzem o sangue, os ossos têm uma série de células que acumulam vários minerais, e o que acontece é que em alguns momentos de escassez, você precisa de cálcio, você precisa de alguns minerais, você precisa de algumas substâncias, você não tem no ambiente, o organismo absorve isso dos ossos, você puxa isso de volta para os ossos. Então os ossos acabam sendo como um depósito, um repositório, ou então quase uma bateria. Eu não gostei de bateria, porque bateria para mim é uma coisa ligada à eletricidade. Mas é como se ele fosse uma reserva extra de minerais. Então os peixes que começaram a desenvolver ossos, eles tinham uma reserva de alguns tipos de minerais e de substâncias que eles podiam, em caso de escassez, eles podiam drenar isso dos ossos. Isso permitiu que esses peixes, inclusive, nadassem por distâncias mais longas e, inclusive, se aventurassem fora da água. E deu no que deu, no Bolsonaro e nós, eu, você aqui, inclusive, né, o Stephen Hawking. Bom, em suma, estou em dúvida se essa aventura dos peixes valeu a pena. Mas tem uma questão que é muito interessante, e que me valeu o dia. Eu estava meio tristinho ontem, etc. e tal, mas um grande amigo chamou minha atenção e falou: Renê, é o seguinte, eu acabei de ver você num vídeo sobre a vida do criador do Orkut. Eu falei, hã? E ele me deu o link, eu vou dar o link para vocês, um canal chamado Spotniks, ok? Fez uma entrevista com o Orkut. O Orkut, vocês lembram, numa rede social, bombou aqui no Brasil, o Brasil adorava Orkut, e ela tinha sido criada por um personagem chamado Orkut. Eu lembrava dessa história, porque, né, aliás, o que acontece é que quando a primeira reportagem que a Rede Globo fez sobre o Orkut, ela fez comigo, ela foi na minha casa. Né? O Brito foi até lá em casa, gravou lá comigo e tal. Então eu tenho até hoje esse vídeo. Eu vou dar o link para vocês, é muito divertido. Mas o que acontece? Quando eles fazem essa entrevista com o fundador do Orkut, eles colocam trechos de reportagens da época. E adivinha quem aparece nessa entrevista? Eles botam um trecho, eu lá, muito mais novinho, muito mais gorduchinho, muito mais coradinho, muito mais cabelo mais encaracolado, comentando disso, sei lá quando, cara, eu não sei quando é que foi isso, faz muito tempo, mas valeu o dia, né? Eu achei muito engraçado, sem mais nem menos, eu tô lá na história do próprio Orkut, vale a pena assistir, inclusive, a entrevista, ele é muito divertido, ele conta um pouco da vida dele, ele nasceu na Turquia de pais turcos, foi criado na Alemanha, voltou para a Turquia depois, começou a programar, Microsoft, Google, Orkut, e ele está lançando uma outra rede social chamada Hello, em que ele está tentando aqui corrigir os erros das outras redes. Se vai dar certo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre digo quando algum desses caras acerta a mão, ele não sabe muito bem porque acertou, né? E também quando erra, também não sabe quando errou. A gente fica às vezes venerando essas figuras como se os caras tivessem a chave, o segredo do mistério, do sucesso, mas não, eu acho que o acaso tem um papel absolutamente extraordinário. Tenho certeza que o Mark Zuckerberg até hoje não entendeu muito bem o que aconteceu. Né? Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui, falei de povos, etc e tal, tem um artigo interessante na Science Magazine dizendo que, usando DNA, usando genoma, pesquisadores descobriram que índios da América do Sul eles têm ancestrais na Austrália e na Melanésia, que, convenhamos, é muito longe. É muito longe. E o mais engraçado é que os índios norte-americanos não têm. Então tem um bendito cromossomo lá, que eles estão chamando de cromossomo Y, não Y do masculino, mas Y porque é uma palavra... Como é que chama? É uma palavra indígena... Cadê? É uma palavra bonitinha, cadê? É uma palavra indígena brasileira, Ipicueira. Ipicueira quer dizer, Ipicueira com Y quer dizer ancestral, em tupi. Então, esse gene ancestral, gene Y, Ipicueira, eles conseguem identificar tanto em populações aborígenes da Austrália e da Melanésia, quanto também nos índios da América do Sul, mas não da América do Norte. Então, o que eles estão tentando retraçar aí? O que deve ter acontecido? Bom, provavelmente os ancestrais dos nossos índios vieram da Ásia, pela Sibéria, pelo Alasca, naquela época se conseguia atravessar ali, não tinha mar no meio, e eles vieram descendo pela costa do Pacífico, né, e em algum momento foram se entrando no território. Então, se você for até o sul do Chile, você vai encontrar esse mesmo cromossomo, essa deve ter sido a rota, né. A questão é o que aconteceu com os indígenas americanos. Então, tudo indica que tenha sido uma outra onda migratória, por isso que as fisionomias, né, todo o fenótipo, o genótipo é completamente diferente dos dois tipos de índio. Mas eu achei essa história legal. Isso tudo teria acontecido há 20 mil anos atrás, tá bom? Os caras estão aqui há bastante tempo. Aliás, eu tenho que corrigir aqui uma gafe. Eu tinha comentado aqui do encontro de estudantes brasileiros com o Prêmio Nobel e eu mencionei ABC. Eu falei, o que é ABC? Né? Parece alguma coisa do Nizam Guanais. Não, é exatamente o oposto. Academia Brasileira de Ciências. Eu vou dar o link de novo. Desculpe aqui o meu descuido. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês aqui? Tem mais uma questão aqui que é de natureza, de novo, evolutiva. Resolveram mais um mistério, né? Como é que as algas que fazem fotossíntese, elas teriam evoluído? Bom, é um artigo técnico, tem um monte de detalhe aqui que eu não vou conseguir. Se eu não entendi, imagina se eu vou conseguir contar, então deixa para lá. Mas o que é muito interessante dessa história é que o que sugere... Lembra que eu vivo comentando aqui que eu sou fascinado pelo absoluto milagre que foi, em algum momento, né, o fato de uma bactéria ter engolido a outra, essa outra virou nossa mitocôndria. Então, qualquer célula nossa, de todos os animais, né, de todas as criaturas por aí, essa célula, na verdade, é uma república, porque ela tem ali um invasor, tem um MST. A mitocôndria foi um momento X na história da vida em que uma bactéria engoliu a outra e essa outra não resolveu ficar. Eu vou ficar por aqui, ó, é o seguinte, eu ajudo a pagar as contas, eu forneço energia, você me dá comida, tá tudo bem. E foi o que aconteceu. Né? Mas o que acontece, eu achei que isso tivesse sido um fato isolado, mas o que está claro aqui é que o fenômeno da fotossíntese, ele também foi uma série de, como hei de dizer, de engolimentos. Uma bactéria engoliu uma outra que tinha capacidade de processar luz, aí depois de um tempo essa engoliu uma outra, Cara, é muito engraçado porque mostra que a evolução às vezes depende, né, e depende mais do que a gente podia imaginar, dessas coisas que não são tão fortuitas, não são tão impossíveis, né? É uma simbiose. Curioso, né, a gente olhar para dentro da gente mesmo e descobrir que qualquer célula nossa não é só você. Tem ali uma mitocôndria com o DNA dela. Então você tem um invasor ali, tem um hóspede permanente. É a mesma coisa com as plantas que fazem fotossíntese. Porque lá atrás, e aliás isso aparece até na palestra de livre-arbítrio, lá atrás a vida, antes de ter essa coisa de hereditariedade, né, de você criar mecanismos que você passa para as próximas gerações, os seus genes, né, mantendo da melhor maneira possível, o que acontece é que antes era uma grande suruba, você tinha o que era chamado de transferência horizontal. Então você tinha espécies ali, uma passando o gene para outra, como se não houvesse amanhã, como se fosse open source. Então o começo da vida é open source, isso é extremamente interessante. Tem um outro vídeo curioso aqui que vale a pena assistir, sobretudo porque ele não explica, ele explica mais ou menos, mas eu lembrava de ter, bom, na verdade assim, vamos lá, ele, o cara, o Veritasium, que é um rapaz que faz uns vídeos de ciência, é um influencer aí, super bom, ele entrevista um cara que escreveu um livro muito legal que eu li, acho que eu até recomendei já no Leia Vale a Pena, que se chama Sync, que ele vai falar sobre como as coisas se sincronizam, desde vagalume até o seu ciclo do sono, até como as células do seu coração funcionam, por que as coisas na natureza entram em sincronia, por que a Lua dá a volta na Terra exatamente na duração do dia da Terra, por que as luas de Júpiter também dão a volta certinha, sempre mostram o mesmo lado. Tudo isso tem a ver com sincronização. E não é nada místico, tá bom? Não adianta acender incenso, pegar o pandeirinho, não, né? Botar, não. Tatame, não. É simplesmente um fenômeno físico. Então, o vídeo é muito bonitinho, ele inclusive reproduz, ele entrevista o Stephen, esqueci o sobrenome do Stephen, ele mostra vários exemplos, ele mostra o exemplo do vagalume, e ele faz aquele exemplo dos metrônomos. Metrônomos é aquela coisinha de quem estuda música, que é aquele negócio que faz tec, 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 uma varetinha que fica tec, tec, tec. Eu cheguei a ter um metrônomo no começo da infância, quando alguém achou que eu podia aprender piano. Mas, hashtag só que não. Se você pegar, você pega duas latinhas de refrigerante, deixa elas deitadinhas, coloca uma tabuinha em cima, aí você coloca três metrônomos, é um arranjo um pouco instável, tá? Porque se você vacilar ali, o negócio anda e cai. Mas se você colocar os três metrônomos em cima dessa tabuinha, que está em cima das latinhas, e os três metrônomos começarem a funcionar cada um no seu ritmo, o que acontece é que inevitavelmente eles entram em sincronia. E aí eles vão explicar por quê. E aí eles vão explicar por quê que esse mesmo fenômeno da sincronia pode derrubar uma ponte. Quando soldados atravessam uma ponte, se eles estiverem marchando com o mesmo passo, isso pode entrar em ressonância com a frequência natural da ponte, e a ponte pode cair. E isso explica por que aquela ponte sensacional que está ali em Londres, em frente ao museu, ao Tate, à Galeria Tate, aquela ponte que custou milhões de libras, na hora que ela foi inaugurada, as pessoas começaram a andar, a ponte começou a balançar para o lado, tiveram que suspender tudo, interdita a ponte, reforma a ponte por 2 anos, de novo sincronia, de novo a questão da ressonância. Mas o vídeo é bonitinho, vale a pena ver. E aí acho que meio para encerrar, um vídeo que começa de uma maneira completamente misteriosa, já que o dia de hoje são mistérios, é um cara que tem um canal de ciência, que é o Smarter Everyday, ele está ali, cara, foi gravado, não foi com roteiro essa história, chega lá um colega dele, eles estão na oficina, eles têm uma oficina, chega um colega deles segurando uma minhoca, viva, ele está segurando a minhoca, aí o que acontece, ele pega um imã forte, a hora que ele aproxima da minhoca, o imã puxa a minhoca. Cara, aí o cara espana, fala, pera, o que está acontecendo? Por que o imã está puxando a minhoca? Aí eles pegam a minhoca, penduram do imã, tiram do imã, não é possível, essa minhoca é toda minhoca, é só um pedaço da minhoca, é a minhoca inteira. Aí eles chegam à conclusão que é um pedaço da minhoca, mas uma minhoca não pode ser magnética, ela não é ferromagnética. Aí eles vão para o quintal, vão procurar mais minhoca, descobrem um monte de minhoca, aí nenhuma das minhocas tinha a menor afinidade com o imã. Mas o que está acontecendo? Bom, em suma, eles têm uma oficina, nessa oficina eles usinam metal, eles deviam estar ali trabalhando com metal, nas máquinas e tal, E o que acontece? As minhocas que estavam ali na vizinhança da porta da oficina, elas devem ter ingerido pequenos fragmentos de metal. Então eles acharam mais uma ou duas minhocas por ali, que se você pegasse um ímã, a minhoca grudava no ímã. Aí o cara ficou mal, coitado, falou, puta, sem querer eu envenenei minhoca, né? Mas que coisa mais infame, né? Uma criatura tão benéfica, tão boazinha, né? Eles conseguiram fazer com que a minhoca ficasse magnética. Agora a questão é, como é que o cara descobriu em primeiro lugar que a minhoca é magnética? Na verdade, ele estava com um ímã tentando, ele pendurou um ímã lá num fio, justamente para tentar colher pregos, parafusos do chão, né? Ao invés de varrer, ele falou, ah, eu vou pegar um ímã, que aí só vai pegar os... Aí o ímã pegou a minhoca. Mas o que é interessante dessa história é ver a diferença que faz quando alguém tem a mente científica. Porque o cara surtou, falou, não é possível, nada no meu cérebro explica isso, eu tenho que entender. Né? Então, confrontado com uma evidência da sua própria ignorância, ao invés de descartar, né, jogar minhoca fora, falar, dane-se, sei lá que minhoca é uma minhoca louca, encantada, quem sabe uma minhoca encantada acontece, não é? O que ele fez foi o oposto disso, né, com pensamento científico de experimentação, tentar entender, e aí ele descobriu que, na verdade, era culpa dele, né, ele tinha tido um impacto negativo na qualidade de vida dos anelídeos naquela região. Caríssimos, raríssimos, puxa, que bom, o radinho me faz bem. Aliás, como me fez bem também uma série de feedbacks positivos que eu tive ontem no Twitter, agradeço o carinho. Ontem no Twitter eu acabei desabafando uma certa frustração minha por ser um perpétuo marginal, né, da inteligência brasileira, porque eu não faço parte de nenhuma academia, não faço parte de nenhuma empresa, então você não existe, né? Eu posso produzir o que eu quiser, eu produzi muito, então sobre vários pontos de vista eu não existo. Né, nem como fonte de receita, inclusive, mas eu agradeço muito o carinho de todos vocês e eu fico feliz que ao longo desse episódio, prova do quanto o radinho me faz bem, eu consegui reverter um pouco o meu estado bastante depressivo com o qual eu comecei o episódio. Né? Se tem alguma esperança para tirar a gente desse buraco, né, para a gente sair dessa zona de conforto, desses prazeres que a gente tem com a confirmação das bobagens que a gente acredita, é justamente esse. Então, obrigado pela companhia. Cuidem-se, por favor. Abril será o mês mais cruel. E vou dar um link também para o T.S. Eliot, é um belo poema. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.